Fala pessoal, Theo Hayashi aqui com vocês para mais um episódio. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu creio que vai ser algo bem aplicável para o mundo que nós vivemos hoje. Eu vou falar qual é a diferença entre um coach, um mentor e um pai espiritual. Se você é novo aqui com a gente, seja bem-vindo. Se você esteve aqui já antes, seja bem-vindo mais uma vez. E se você ainda não fez seu subscribe nas nossas plataformas ou a plataforma na qual você consome o nosso conteúdo, não deixe de fazer isso, seja no Deezer, no Spotify, na Apple, seja qual for. E eu vou pedir um favorzinho para você. Se isso aqui tem sido algo de grande valia para você, se você puder espalhar para o máximo de pessoas, eu agradeço, porque quanto maior é o nosso alcance, mais pessoas também vão ser encorajadas através desse conteúdo que a gente tem preparado para você. Bom, sem mais delongas, o que eu vou falar hoje é sobre essas três categorias de líderes que muitos de nós, jovens, que estão buscando fazer diferença, buscando fazer algo significante da vida, da nossa fé, dos nossos sonhos. Nós estamos atrás de coaches, talvez de mentores, de pais espirituais, porque nós entendemos que nós precisamos de ajuda para chegar num lugar que nós nem sempre sabemos como chegar. Se você quer chegar num destino, o lugar, ou melhor, o jeito mais fácil é você pedir ajuda de alguém que já esteve naquele destino. E um coach é uma opção. Agora, o que eu tenho visto é muitas pessoas confundem o termo coach com mentor com pai espiritual. Então hoje eu vou destrinchar esses três termos, até porque existem outros termos, mas eu vou focar nesses três hoje. Então eu vou começar a falar sobre o coach e depois eu vou falar sobre o que é um mentor e finalmente vou passar um pouquinho mais de tempo falando sobre um pai espiritual. Então, rapidamente, um coach nada mais é do que um expert, tá? Então é um cara ou uma mulher que é um especialista ou uma especialista em uma área específica. Por exemplo, o cara pode ser especialista numa área do mercado financeiro. Então, o cara pode servir como um coach para você, trazendo para você expertises, chaves, princípios sobre o mercado financeiro. Então, um coach, ele é esse expert. E ele vai se engajar, então, num relacionamento com seu, tecnicamente, seria o seu coachee. Tá? A palavra coach, a palavra em inglês, para esse treinador, aquele que vai estar na lateral da quadra dando as instruções para melhorar a performance do atleta dentro da quadra. E da mesma maneira, o coach é aquele que se engaja num relacionamento com um cliente. Só que nesse relacionamento, o coach tem o objetivo de aumentar a performance do cliente. E talvez o cliente, que nem eu usei aqui o exemplo do mercado financeiro, ele seja alguém que esteja trabalhando no mercado financeiro e esse coach vai ajudá-lo a ter uma performance mais alta, a alcançar certos resultados. E esse coach, então, ele se torna esse guia. Tá? Ele não é necessariamente um exemplo de vida. Muitas pessoas confundem as coisas. Então, eles pensam que um coach tem que ser um exemplo de vida. A pessoa pode ser extremamente boa naquilo que ela se propõe a fazer. Ela tem resultados, como esse exemplo que eu usei, no mercado financeiro. Porém, ela pode ter um casamento completamente destruído. Ela pode até ser odiada por seus filhos. Então, obviamente, essa pessoa não é um exemplo de vida. Mas com certeza é alguém com resultados em sua respectiva área de atuação. Então, no que diz respeito àquela área de atuação, ela é muito útil para você. Essa pessoa pode realmente te ajudar a melhorar a tua performance. Então, você desenvolve com esse coach um relacionamento que normalmente, em sua natureza, é um relacionamento transacional, O que significa esse relacionamento transacional? Significa que o coach ele é contratado para entregar um produto ou um fim específico. Existe uma transação aí. Você está pagando talvez dinheiro, você está pagando talvez fazendo um investimento de tempo, de energia, para um fim específico. Existe uma transação acontecendo e normalmente esse tipo de relacionamento transacional, ele tem uma data de validade, ele tem um começo, um meio, um fim, ele tem métricas muito claras e acontece numa estrutura formal, tá? Então, talvez aulas, talvez treinamentos, talvez atividades assim específicas para um resultado ou estruturados para ensinar um princípio. Esse é o coach. E esse é a relação do coach com o seu cliente. Não estou falando que isso é bom, que é ruim, simplesmente é assim. Muito diferente de um mentor. Então agora eu vou entrar no que diz respeito mentoria, um mentor. E eu sei que esse termo está sendo bem difundido na internet, pessoas têm se autodenominado coaches na internet ou mentores na internet. E às vezes você está entrando em situações dentro do mundo virtual onde você está buscando uma mentoria, quando na verdade é uma relação transacional de coach com cliente. Então vamos olhar aqui o que significa você ser um mentor. Agora, ou você conhecer ou buscar um mentor. Um mentor também, ele é uma pessoa com resultado, assim como o coach. Ele também é um expert, um especialista, assim como um coach. Mas, muito diferente de um coach, um mentor, quando ele diz respeito ao seu mentorado, ele está interessado no desenvolvimento daquela pessoa. O coach não, ele quer o resultado. Eu quero te levar a ter esse resultado. Eu vou te ajudar a ter X número de vendas. Eu vou te ajudar a você chegar a X número e valor X de comissão. Eu quero que você chegue a tantos seguidores. Eu quero que você chegue, sei lá, e aí vai. O resultado, a métrica é clara. Agora, o mentor é diferente. O mentor ele está interessado no desenvolvimento da pessoa como um todo. Ele não está interessado apenas nos resultados. Pelo contrário, ele vai começar a trabalhar de dentro para fora. Ele vai abordar o seu mentorado de uma maneira mais pessoal e mais holística. Holística no sentido de 360. Então não é só a tua questão física, ou só a tua questão emocional, ou só a tua questão financeira, ou só a tua questão intelectual, não. Ele quer o 360 da pessoa sendo desenvolvida, a maneira holística de enxergar o desenvolvimento do mentorado. Agora, para isso ser possível, o mentorado e o mentor, os dois precisam dividir os mesmos valores. O mentor, ele é, e nesse caso, diferentemente do coach, o mentor precisa ser um exemplo de vida e precisa ser essa inspiração para o mentorado, justamente porque o seu relacionamento ele é holístico. Ele não é um relacionamento baseado em apenas resultado. Ele é um relacionamento baseado num desenvolvimento da pessoa como um todo. E normalmente esse tipo de relacionamento quase sempre é longo prazo. E acontece, ele só é possível existir num ambiente de confiança e de segurança. E agora, como é que isso acontece? Para você ter confiança e segurança, você precisa arriscar na vulnerabilidade. Sem vulnerabilidade, você não vai ter confiança sendo construída no relacionamento. Então, a mentoria, ela tem essa tendência de ser holística, de ser muito bem sucedida num ambiente de confiança, de segurança. E, normalmente, ela acontece, diferentemente do coach, em situações informais. Então, não é. Pode acontecer, sim, numa sala de aula, pode acontecer, sim, num treinamento, mas não é só num treinamento. Eu acho que muita mentoria acontece na mesa, enquanto você parte o pão, enquanto você divide uma refeição. Muita da mentoria pode acontecer dentro de um carro, no trânsito, a caminho de um lugar, dentro de uma outra experiência. Talvez você, junto com o teu mentor, tomando um café numa padaria, ou talvez indo junto com ele fazer compras. Pode acontecer em diversas atividades, porque tem a ver com um andar holístico. E finalmente a gente chega num ponto que é da paternidade espiritual. E eu sei que eu estou falando aqui sobre um assunto que já foi muito, infelizmente, muito abusado. Agora, não é porque tem abusos em relação à paternidade espiritual que a paternidade espiritual deixa então de existir. A paternidade espiritual, ela é bíblica. Você enxerga isso quando você lê ao longo da palavra de Deus que o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender o Pai. Então, quanto mais eu tenho revelação do Espírito Santo acerca do Pai, eu começo a entender que eu também tenho algo sendo desenvolvido dentro de mim para que eu também venha desenvolver minha própria paternidade espiritual. Então, você vê isso ao longo da Bíblia. Elias era um pai espiritual. Eliseu foi um pai espiritual. João Batista era um pai espiritual. Paulo, para Timóteo, para tantos outros, ele foi um pai espiritual. E todos esses nomes que eu citei aqui foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi revelando o coração paterno de Deus. E isso foi desenvolvendo dentro deles a sua paternidade espiritual. Agora, incrível que todos esses exemplos que eu citei para você, Elias, Eliseu, João Batista, Paulo, eles não tinham, pelo menos nós não temos registros deles tendo filhos biológicos. Mas eles se tornaram, de acordo com a palavra de Deus, pais espirituais. Então, o que é que fez com que esses homens, que foram protótipos de pais espirituais, se tornarem esses pais espirituais? A resposta ela é bem simples. Eles conheciam Deus Pai e imitaram Deus Pai. Então, com isso, eu já faço aqui então um pano de fundo para explicar para você que paternidade espiritual tem Deus Pai como um modelo. E quando a gente lê lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, você vai ver que o coração dos pais, ele se volta para os filhos, e depois o coração dos filhos se volta para os pais. Malaquias 4, 6. Então, você pode querer escolher, talvez até um pai espiritual, mas quando a gente fala sobre paternidade espiritual, envolve algo mútuo. Envolve o coração do pai se voltando ao coração do filho primeiramente, e o filho então traz uma resposta para o coração do pai. Agora, é importante também deixar claro, quando a gente fala sobre paternidade espiritual, é que tem homens que são velhos. Estou falando idade cronológica. Homens com idade cronológica avançada, mas que eles não desenvolveram o seu lado paterno. E também existem homens que são jovens, mas que conseguiram ser bons mordomos desse espírito paterno. Se é que você me entende? Então você não escolhe um pai espiritual, não se procura um pai espiritual baseado em idade, porque isso pode ser totalmente irrelevante. Nós escolhemos um pai espiritual baseado no espírito, naquilo que a pessoa carrega. Eu não estou só falando sobre o Espírito Santo, isso já é ponto passivo se for para escolher um pai espiritual, que ele seja um novo, que se ele venha a ser uma nova criatura e cheia do Espírito Santo. Mas eu estou falando aqui com o Espírito com E minúsculo. O que é que essa pessoa carrega? Então, é importante que você entenda que o pai espiritual, de acordo com o nosso Deus Pai, ele vai carregar um espírito que é generoso. Não é um espírito de controle e de querer se aproveitar do seu filho ou sua filha espiritual. Pelo contrário, o exemplo que nós temos de Deus é um Deus que respeita nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, e um Deus que é generoso. Você lembra do versículo que todos nós conhecemos, de João 3,16? Fala que Deus Pai tanto amou o mundo que Ele deu o seu próprio Filho, Filho unigênito. Por quê? Porque os pais, que são pais de verdade, eles dão. E eles não apenas dão presentes. Mais do que presentes, eles dão a sua presença. Deixa eu repetir. Pais que são pais verdadeiramente são pessoas generosas. O coração do pai é generoso e ele dá muito além de presente. Ele dá presença. Então entenda uma coisa. A presença envolve amor. A presença envolve encorajamento. A presença envolve correção. A presença envolve conselho. Por quê? Porque no final de tudo, você já escutou esse termo e é verdade. Uma pessoa que é pai de verdade quer que o seu telhado se torne o piso do seu filho. E você provavelmente já escutou essa fala e essa frase é muito verdadeira. Uma pessoa que tem um coração de pai verdadeiro, ele quer que o seu telhado seja o piso do seu filho. Então ele está sempre olhando com um coração sacrificial o que é que eu posso fazer para facilitar para a próxima geração. E, em consequência, a próxima geração deve ter um coração de gratidão e não um coração de demandar uma herança. Agora, uma outra coisa importante também de pais espirituais. Pais espirituais são aqueles que discipulam. Agora, diferentemente de um mestre, diferentemente de um coach, de um mentor, de um professor, o pai espiritual, ele faz mais do que te ensinar o que fazer e como fazer. O pai espiritual, ele faz mais do que simplesmente te ensinar o que fazer e como fazer. O pai espiritual vai te ensinar a como pensar. O pai espiritual, ele passa tempo revelando por que que eu cheguei a esse raciocínio. Ele fala, filho, vem cá, deixa eu te ensinar por que é que eu cheguei a essa conclusão. Eu quero te explicar as minhas intenções, as minhas motivações, e ele vai tomar tempo para fazer isso. Então você não apenas vai entender as atitudes do teu pai, você vai entender, uma pessoa que tem um relacionamento com um pai espiritual, você vai entender a motivação do pai espiritual. E, obviamente, tudo isso só acontece se o pai espiritual, ele permite acesso. Tem gente que fala, ah, o fulano de tal é o meu pai espiritual. Só que você tem contato com esse fulano de tal só duas vezes por ano, uma vez por ano. Eu não, tecnicamente, não acho que isso é uma relação de pai e filho espiritual. Porque um pai espiritual, ele vai prover acesso e ele vai dar mais do que um pastor dá. Deixa eu explicar. O pastor, você pode ir para a igreja, você pode escutar a palavra, você vai ser alimentada, você vai ser encorajado, você pode até receber uma oração do pastor, mas o pai, ele vai dar mais do que um encorajamento de domingo. Ele dá um acesso que envolve tempo. Então, ele vai dar um acesso para a sua vida pessoal. É isso que o pai espiritual faz. E é importante que você entenda que isso vai variar de pai para pai. Tem pais que são mais extrovertidos, esse acesso vem mais rápido. Tem pais que são mais introvertidos. E enfim, talvez o acesso não é como você espera. Mas é importante você entender que o pai espiritual, ele faz mais do que um pastor faz simplesmente num domingo. E o pai espiritual, ele não é, que nem eu já disse, um coach e nem um mentor. A gente entende que o coach e o mentor, eles vêm por temporadas. Especialmente o coach, ele tem um começo, meio fim, como eu já disse, e o mentor, por mais que seja a longo prazo, é uma temporada. Agora, o pai espiritual, ele está olhando para o teu desenvolvimento, a tua maturidade na linha do tempo. Então, os pais espirituais vão focar no interno. Por mais que o coach ele está só focando no bottom line, que é o resultado, a meta final, e talvez o mentor, como eu disse, ele vai olhar holisticamente, eu diria que o pai espiritual é diferente do mentor e diferente do coach, porque ele vai olhar não apenas no resultado, não apenas holisticamente, ele vai olhar internamente. Ele vai querer que você venha se desenvolver internamente para ver então os resultados externamente mais tarde. O pai espiritual também vai prover oportunidades e vai dividir com você plataforma. Então, o pai espiritual não vai te usar. Ele não vai pegar você apenas pelas oportunidades que você, como filho espiritual, tem a oferecer para ele. Ele, pelo contrário, ele vai oferecer para você as oportunidades que ele consegue ter. Então, ele está, mais uma vez, abrindo portas e fazendo com que o seu teto venha a ser o seu chão. Isso aqui é só algumas chaves e alguns princípios sobre a diferença entre um coach, um mentor e um pai espiritual. E eu espero que isso venha a ter te ajudado. Deus te abençoe e até a próxima.